Entre 7 e 20 de setembro de 1947, foi organizada a primeira Ronda Gaúcha, que deu origem à atual Semana Farroupilha. E à meia-noite do dia 7, antes da extinção do fogo simbólico da Pira da Pátria, foi colhida uma centelha para acender a chama crioula. Mas e a história das rondas crioulas, do tradicionalismo em soledade? Como tudo começou? Quem nos conta esta história em soledade é Wilson Freitas, desde sempre tradicionalista.
Em soledade começou em 57. No estado começou em 47, né? Quando o Paixão Cortes, com seus colegas estudantes do Julinho, todos moradores do interior do Rio Grande do Sul, não da capital, né, acharam necessidade de valorizar a história do Rio Grande. Né? E aí que entra a história do Paixão Cortes, nisso aí. E os feitos farrapos, quando aconteceu a Revolução Farroupilha, o Rio Grande levantou-se para reivindicar o que precisava para o Rio Grande. O governo central enxergava o Rio Grande cobrando impostos e não oferecia nada. E os fazendeiros, o pessoal, produtores do Rio Grande do Sul, tinham necessidade, não tinham estrada, e ainda o que produziam tinha que pagar imposto. E aquela Revolução Farroupilha, pelo entusiasmo, pela vibração de todos os participantes daquela época, que não tinham medo de morrer para buscar os objetivos deles, né, fizeram a Revolução Farroupilha. E o entusiasmo foi tão grande que um ano depois eles não tinham intenção de separar do Brasil. Mas um ano depois, eles criaram a República Rio-Grandense. E nós somos o único estado da Federação Brasileira, da República do Brasil, que conseguimos manter na nossa bandeira a República Rio-Grandense, na República do Rio Grande do Sul. Nós somos o único estado. Nós somos um país dentro de um outro país.
Dentro de outro país.
Embora sendo um estado e respeite todas as leis brasileiras, né? Porque a ideia não era essa. Então, o Paixão Cortes entra por esse lado. O doutor Nicásio me disse que eu sou um Paixão Cortes soledadense. Não é verdade, eu não posso me comparar a isso, o Paixão Cortes é uma sumidade. Eu sempre fui um entusiasta só da história e do folclore do Rio Grande. O Paixão Cortes tem dois lados. O primeiro lado foi esse, de chamar a atenção do Brasil, né, do Rio Grande do Sul, de todo o pessoal do Rio Grande do Sul que morava no Rio Grande do Sul, da importância que foi a Revolução Farroupilha, no sentido de reivindicar aquilo que o Rio Grande queria, precisava. E foi o Paixão Cortes. O Paixão Cortes entra no segundo lado. Talvez no segundo lado eu até me encaixe, porque daí foi quando o Paixão Cortes passou a pesquisar o que, que era a cultura, além da história, a cultura, os usos e os costumes do Rio Grande do Sul.
Se tornou um historiador.
Tornou um historiador. Ele sempre dizia que o gaúcho, nós falamos muito, nós nos reunimos, os compadres, no Roda do Fogo, do Chimarrão, contamos casos, mas não registramos nada. Aquilo conversa vai, conversa vem e na história se perde.
Fica só
na
prosa. O
Paixão Cortes pegou e começou a registrar isso e escreveu seu livro. Esse é o outro lado do Paixão Cortes. E esse é o lado que encaixa o Dr. Nicásio em Soledade. O Dr. Nicásio, esse sim é o nosso Paixão Cortes da história de Soledade. Porque ele registra tudo. Ele escreve, ele faz os seus livros, ele pesquisa, ele vai nas entidades tradicionalistas e está valorizando essa história de Soledade. Soledade deve muito a esse vacariano que adotou Soledade para morar, e nós agradecemos, doutor Nicásio, por ter vindo para cá. Muito obrigado, doutor Nicásio, pela referência que o senhor me fez.
Pegando um gancho, então, vou ler um trechinho do que disse na sua escrita aqui. Quando falamos no cultivo às tradições gaúchas, um nome não pode ser esquecido. Wilson Silva de Freitas, um dos grandes batalhadores pelas causas do tradicionalismo em Soledade. Participou de todas, desde as primeiras rondas crioulas em 1967. O CTG Marciano Brum existe desde 16 de abril de 1953, guarda em seus registros as perenes participações e seus feitos brilhantes. O Grupo de Arte Nativa Vaqueiros da Cultura, criado em 30 de abril de 1979, tem esse protagonista, Wilson Freitas, ligado à sua fundação. Quer dizer, aí por aí afora ele foi descrevendo tudo que Wilson Freitas representa para o tradicionalismo de Soledade.
E realmente a gente sempre gostou muito disso aí. Então, esse lado da pesquisa do folclore, tu veja a importância, aí agora entra a Semana Farroupilha, vem na nossa, e vem toda a Semana Farroupilha do Brasil e do mundo hoje. A Semana Farroupilha é apreciada no mundo inteiro. Mas o que, que eles festejam lá? Talvez até nem estão festejando tanta história aquela passada, mas estão festejando esses costumes. Tu viu a alegria de uma criança, de um peãozinho vestido de prenda, ela vestidinha de prenda, ela dançando a nossa música gaúcha, né? Ela gostando da cultura do Rio Grande do Sul, gostando daquilo que ela aprendeu do avô dela, do pai dela, o pai dela está ensinando, a mãe está ensinando, e dali vai passando para geração em geração. E que quando tu disseste na abertura, quando me apresentaste aqui, tu disseste na abertura, o orgulho, o prazer que todos nós temos, e vai da criancinha de 4 anos, hoje saiu uma reportagem especial, ontem, né? Saiu uma reportagem especial na Zero Hora, na televisão, de uma declamadora de Marau de 6 anos. Eu escutei ela declamando, eu chorei, de 6 anos.
Já tem na veia.
Mas é uma coisa fora do normal aquela criança declamando. Né? É um intérprete assim. Quem tiver a oportunidade de entrar e achar num site aquela menina de Amaral declamando, façam isso. Aquilo vale um espetáculo. Né? E isso é a nossa Semana Farroupilha.
Que a desperta... sociedade gaúcha é perfeita.
É perfeita, exatamente. Exatamente. Desperta em todo mundo o interesse, o gosto, o prazer. É na arte, é na dança, no laço, na lida campeira, né? É nos costumes campeiros. Tudo isso fica valorizado através, inclusive, da própria Semana Farroupilha, né? Aí já é a importância da nossa Semana Farroupilha.
Você falou nessa menina, esse é um exemplo, mas podemos citar inúmeros, centenas de exemplos?
Em Soledade nós temos centenas nos colégios. Todos os colégios nossos participam disso, todas as nossas entidades tradicionalistas têm as suas invernadas de dança, têm o seu lado cultural, tem os seus artistas, tem os seus professores, todos os colégios têm, sempre ensinando isso, e cada vez com maior entusiasmo, com mais gente querendo participar, querendo aprender, querendo conhecer. Né? Então, a nossa cultura gaúcha é uma dádiva de Deus, graças a Deus nós temos isso. Né? Eu tive a oportunidade de gostar disso, e tenho o maior orgulho de ter participado e gostado disso, porque eu criei meus filhos, e hoje estão meus netos. Ontem eles estavam cantando aqui.
Cantando aqui, aqui na Mais, né? Nova.
Então, os outros lá de Florianópolis, a mesma coisa, os da Gisele também. Estou criando os meus filhos, todos criados nesse ambiente. Eu nunca tive problema de drogas, nunca tive problema de nada com meus filhos, porque foram criados nesse ambiente familiar, ambiente de família, ambiente de amizade, ambiente de respeito. Né? Todo mundo se respeita. É uma das coisas mais lindas, mais sublimes que nós temos, é o nosso movimento tradicionalista gaúcho, dentro de todo o seu contexto.
Wilson, vamos voltar um pouco no tempo. Em 1967, alguns amigos que, segundo alguns já contaram, pescavam, eram muito parceiros, começaram, tiveram a ideia de fazer uma ronda crioula em Soledade. Como é que foi essa história?
Na verdade, isso aí já tinha saído já em Porto Alegre. Eu estudava em Passo Fundo nesse ano. E lá nós já fazíamos, um ano antes ainda, em 65, nós já realizávamos, fazíamos um ranchinho na praça, eu participava de um colégio lá.
55 anos atrás.
De um CTG lá, CTG Getúlio Vargas. Quando eu saí do internato, entrei nesse CTG Getúlio Vargas, me convidaram, eu fui para lá. E lá nós fazíamos um ranchinho na praça, fazia o fogo, ranchinho de taquara, coisa ali, e ali nós ficávamos em roda, aquele ranchinho, dançando, tocando, cantando, recebendo as pessoas ali e tal. Então eu já participava lá. Daí, quando eu voltei para a Soledade, em 66, eu me formei, aí eu passei a participar, às vezes, depois eu fui a Porto Alegre, daí eu passei a participar de Soledade na segunda ronda. A primeira ronda, por coincidência, também tem uma ligação com a minha família, porque foi o seu Assis Lamaison, era o patrão do CTG na época, e é o pai da Margarete, a minha esposa. Ela era a prenda da ronda, da primeira ronda que saiu ali na frente da igreja, onde hoje está o parquinho.
Pai do seu Gaspar também.
Sim, o Gaspar com certeza, era filho do seu Assis, né? O Zé da Viola, o Josir Marques, o Gaiteiro, o Maurício Brum,
o Walter e Meia, o
finado Almiro Cacau, não vou esquecer de ninguém, agora mesmo me lembrei o nome, fugiu, eu estou com essa ideia, eu me esqueço o nome das pessoas, né? Mas era todos aqueles. Eu me lembro, o tio Adelmo, ele trazia todos os dias o leite para eles tomar na ronda. O finado João Alfredo Costa trazia os banquinhos para eles sentarem ao roda do fogo de chão, né? E ali eles ficavam toda aquela semana, ficaram ali, tocando gaita, cantando, se divertindo ali. E começou o espírito das rondas crioulas em Soledade.
E pegou gosto.
No segundo ano, trocou a diretoria do Marciano Brum, no segundo ano era em Soledade, trocou a diretoria do Marciano Brum e o Marciano, o patrão da época lá, não eram umas pessoas mais de idade, eles não estavam muito entusiasmados em realizar a segunda ronda. Não, achavam que não iam fazer. Daí, como nós éramos a invernada artística do Marciano Brum, nós já estávamos vindo de lá e vim dançar, eu sabia, eu era posterior de dança já na Casa da Altura, né? Fizemos a invernada de dança no Marciano Brum. A juventude quer festa, né? A gurizada quer festa.
Vamos querem fazer dançar, ronda.
Querem churrasco, querem aquelas coisas, querem o fogo de chão, era bonito aquilo, né? Eu, o patrão da época, não precisa nem citar o nome, não gostou, não queria muita ideia. Bom, se o senhor não quer fazer, faz o seguinte, deixa nós fazer a ronda crioula. Não, mas não sei. Tá bom, então nós vamos sair do CTG, saímos o grupo do CTG e criamos uma entidade fictícia, Cepete Araju, né? E ali onde é a casa do seu Vicente tinha um barranco bem alto. No Dyer nós fomos lá, arrumamos umas lonas e criamos uma lona ali e inventamos uma ronda nossa ali, da gurizada. Foi o maior sucesso do mundo, porque os gaiteiros de Soledade que tinha foram tudo lá para a ronda do Marciano Brum.
Participa.
Do Cepete Araju. Aí o Marciano Brum viu que a coisa dava certo, o patrão da época dava certo, foram atrás de um pessoal lá em Venâncio, o seu Ladir Bueno, e trouxe uns gaiteiros de lá e construiu, onde hoje é o Banco do Brasil, construiu um pavilhão ali e o Marciano Brum daí realizou a sua ronda também. Não interrompeu, realizou a sua ronda, a segunda ronda também. Daí saíram duas rondas em Soledade. Né? Então nós tínhamos uma ronda em Soledade naquela época, tinha aquela do Cepete, ela achou que era fictício, foi só aquele ano, não teve mais, porque era para sair a ronda. Aí... não deu, a nossa já estava pronta, não deu para voltar atrás. Daí saíram as duas.
Wilson, para contar todas as rondas, teria que ficar um dia aqui conosco.
É verdade.
Mas eu creio que o ápice das rondas crioulas, eu lembro muito bem, era menino, aqui no Largo da Matriz, todos os ranchos armados, era uma cidade farroupilha ali no Largo
da Matriz. Isso já é alguns anos depois. Esse ano já era diretor do Dectur em Soledade, né? Aí com o Paulo Pedroso, que também já participava disso aí, também era do Deitur, nós criamos então aquele acampamento Farroupilha aí.
Isso.
Foi criado aqueles ranchos aqui, que, e daí todas as entidades de Soledade, as entidades de Soledade, cada uma fizeram, tinha o seu rancho, né? As empresas de Soledade faziam a ronda crioula. Eles tinham um dia no rancho da praça, o rancho central da praça da prefeitura, cada dia era assumido por uma empresa de Soledade, e eles vinham ali, faziam o churrasco deles e mantinham a ronda crioula dia e noite, com guarda na chama crioula, dia e noite, era feita pelas empresas de Soledade. E daí a Soledade inteira se pilchou também, e ali nós colocamos Soledade no cenário nacional, né? Te lembra? Como a cidade mais autêntica, cidade, toda ela pilchada.
E isso que eu ia te questionar, a partir daí que Soledade ficou ali que realmente conhecida.
Despertou, porque daí, a partir daqueles movimentos ali, Soledade foi, trouxe o pessoal do Fantástico para cá, onde ia toda a cidade, até o padre rezava a missa pilchado ali naquela época, não era, era, hoje é mais comum, mas naquele tempo não era, né? Era tudo era novidade, tudo era coisa que estava acontecendo. A cidade tinha o maior orgulho, então, os colégios tudo pilchado, enxergava na rua, o pessoal tudo pilchado, a cidade inteira se pilchou.
Então, e até hoje Soledade é conhecida como a cidade mais tradicionalista do Rio Grande do Sul por esse fato.
Eu nunca fui a favor de dizer Soledade é a cidade mais autêntica. Não se deve dizer isso, porque nós temos no Rio Grande do Sul muitas cidades autênticas, muitas cidades autênticas, bem autênticas, e às vezes até mais autênticas que nós, porque eles mantêm o ano inteiro e a vida toda, e nós somos momentos. Tem momentos que nós paramos, nós ficamos vergonhados, nós esquecemos aqui, né?
Perfeito.
Não devia ter acontecido isso, mas aconteceu. Nós deixamos de lado um pouco a nossa autenticidade. Eu acho que nós temos que ficar atentos sempre e manter a nossa cidade permanentemente se nós quisermos ser reconhecidos como uma cidade autêntica do Rio Grande, né?
Wilson, infelizmente, o tempo é curtíssimo, como eu gostaria de ficar aqui 2-3 horas conversando contigo sobre o tradicionalismo, mas quero te parabenizar por esse conhecimento, por esta atuação que você tem ao longo dos anos da tua vida dentro do tradicionalismo, inclusive criando não os teus filhos e os teus netos, mas várias gerações de tradicionalistas que se espelharam em ti.
Eu, graças a Deus, tenho... uns quantos afilhados no tradicionalismo aí, me chamam de padrinho até, o tradicionalismo que me deu essa bênção de receber esses afilhados, queridos. Mas a Rádio Cristala, você, a direção da rádio, a todos, muito obrigado pela oportunidade. Eu me sinto muito feliz em falar sobre esses assuntos aí, porque realmente a gente gosta. Eu sou um apaixonado por isso, já estou velhinho já, né? Faz muitos anos que... agora que tu falou aí, faz 50
anos? 55 anos do lado... Então,
Então faz todo esse tempo que a gente está labutando nisso aí. Hoje deixei, estou bem quietinho, meio escondidinho, mais em casa, vivendo mais para casa, deixando que a nossa juventude, né, a nova geração venha e assuma esse lugar, para que a coisa tenha continuidade. Nós damos a nossa parte, eu acho que é importante é isso, nós temos que dar a nossa parte na história e cair fora, e deixar que outros entrem para que continue. Porque nós vamos cansando e queremos ver
sangue novo.
A continuação da coisa, né, vibrante, como está acontecendo. Muito obrigado pela oportunidade e a todos os soledadenses um bom final de semana Farroupilha aí. E que aí outra coisa importante hoje, acho que hoje quem está sendo mais importante na semana Farroupilha desse ano é a imprensa, tá? É vocês, a nossa Rádio Cristal, a mais nova, as televisões do estado, né, todas elas valorizando, mostrando a cultura rio-grandense, apresentando a cultura rio-grandense. Se nos outros anos o povo estava na rua participando, esse ano o povo não pode participar, mas ele está nas casas escutando e vendo a importância daquilo que eles faziam quando eles estavam na rua. Então, é bom que eles, esse ano vão ver a valorização e o ano que vem, com certeza, a coisa vai estar bem grande.
O tradicionalismo foi inaugurado como um movimento pelos intelectuais ligados ao Partenon Literário, fundado em 1868, associação que tinha entre seus objetivos prestigiar o folclore e o regionalismo, buscando definir a identidade cultural do estado e desenvolvendo intensa atividade literária, onde o gaúcho figurava em relevo. As tradições continuaram sendo prestigiadas ao longo do século XX, com variados enfoques e motivações, especialmente depois da fundação do Centro de Tradições Gaúchas, 35, lá em 1948, que serviu de modelo para o surgimento de um grande número de entidades semelhantes pelo Brasil afora. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.